Peço desculpa. Uma visão geral do CIGAR, da parte do aprovisionamento. Esta formação centra-se essencialmente na parte do aprovisionamento e na sua integração com a parte financeira. Depois o Nuno Domingos vai falar aqui de todos os conceitos do que é um cabimento, um compromisso, o que é que vocês têm que ter em atenção ao nível da faturação. Depois aqui o meu colega vai falar sobre isso. Primeiro vamos dar uma visão geral mais teórica, depois, mas sempre chamando a atenção para alguns pontos importantes. Depois vamos ter um conjunto de slides mais práticos, em que chama a atenção para alguns pontos que vocês devem ter sempre em conta quando estão a fazer o registro dos vários processos. E, por fim, vamos fazer o registro de um processo simplificado para vocês verem os passos todos até à altura do carregamento da fatura. Vamos tentar fazer isto tudo em 2 horas, vamos ver se conseguimos. Portanto, aqui o CIGAR, vocês já sabem, não é? Tem 3 grandes áreas, que é patrimonial, a financeira e os recursos humanos, que estão sempre em integração entre elas, entre estas 3 grandes áreas. Na parte da patrimonial, o que nós temos sempre que ter em conta para a desmaterialização dos processos de aquisição é que os simplificados vão sempre totalmente dentro do CIGAR. Os simplificados são todos os processos de aquisição que têm um valor sem IVA até 5 mil euros. Portanto, todos estes processos seguem a tramitação completa dentro do CIGAR Web. A aprovação das respectivas PADs pelos aprovadores, pelas FIAs, é feita dentro do CIGAR. Todos os processos que saiam fora deste tipo, portanto, consultas prévias, ajustes diretos de regime geral, concursos públicos, são chamados processos normais, vão seguir, portanto, vão ser registados no CIGAR, mas depois a aprovação vai seguir via GESDOC. Portanto, a informação de autorização é carregada no GESDOC e todo o fluxo de autorização de chefia para chefia, de nível para nível, segue através do GESDOC, não vai pelo CIGAR. Portanto, aqui era aquilo que eu estava a dizer, um simplificado tem sempre um valor sem IVA até 5 mil euros, a duração geralmente é inferior a 1 ano e o saldo total do fornecedor tem que ser sempre verificado se o montante não excede os 19.999 euros, ou seja, tem que ser sempre inferior a 20 mil euros. E esta verificação tem sempre em conta o presente ano económico e os 2 anos anteriores. Nos processos de regime geral, que devem ser registados através dos ativos todos, temos todos os outros casos, portanto, fora os simplificados, são os processos que tenham o valor até 20 mil euros, aquisição de empreitadas também, no vosso caso, vocês não fazem mais só a da APAT, até aos 30 mil euros. A consulta é sempre no mínimo um fornecedor, portanto, consulta prévia, vocês podem ter vários fornecedores, os concorrentes dos concursos também, as entidades concorrentes. O saldo total do fornecedor, bens e serviços, sempre menor que 20 mil euros e o saldo total do fornecedor de empreitadas, menor que 30 mil euros. Para as consultas prévias, tem que ser menor que 75 mil, empreitadas 150 mil euros e as consultas são sempre no mínimo a 3 fornecedores, consulta prévia, nunca devem ter menos do que 3 fornecedores. Depois temos os outros 2 tipos que também devem ser registados através dos ativos todos, são os concursos públicos e os concursos limitados por prévia qualificação. Há um ponto que eu também não vos disse, por causa dos simplificados, também hei de voltar a isso no final, nos slides mais para a frente, vocês vão ver eu chamar-vos a atenção para isso, mas sempre que houver um processo de contratação excluído ou contratos excluídos do CCP, também são registados através dos ativos simplificados, não são registados através dos ativos todos, independentemente do valor, mesmo que seja superior a 5 mil euros. Aqui também, no CIGAR Web, uma novidade que nós temos é que o envio da fatura, a aprovação pela chefia, é tudo feito também integrado no CIGAR, é tudo feito através de um fluxo eletrónico completamente desmaterializado. A documentação que nós devemos ter sempre em conta para o processo deve ser carregada no CIGAR, nos documentos digitais. São sempre as informações de abertura, a PAD fica automaticamente anexada, informações de renovação, PDC, nota de encomenda, as fichas de publicitação que vocês criam através do sistema que existe na Arnet também devem criar um processo. As faturas também são todas carregadas no CIGAR, também fica tudo agrupado. E orçamentos também que vocês necessitem, que tenham sido apresentados pelos fornecedores, também carregam aqui diretamente no CIGAR, nos anexos digitais. Depois também já vos vou mostrar um print de onde é que se faz essa inserção. Uma coisa que vocês também devem ter em conta é quando carregam um processo, às vezes não se sabe bem qual é que é o armazém ou qual é o catálogo que se vai escolher. Aqui temos uma breve descrição de que significa cada um destes armazéns e dos catálogos que nós temos disponíveis na DAPAT. Portanto, o 01 é tudo o que for destinado ao economato, portanto, artigos de papelaria, de consumíveis de informática também, os toners de impressoras, portanto, isso é tudo. Até as requisições são sempre feitas ao 01 nestes casos. Ao 02, água e papel. 03 são os artigos da livraria parlamentar, portanto, a divisão de edições. Os bens de investimento, BI, são os bens inventariáveis, é todos os bens que tenham uma duração superior a um ano e que sejam materialmente relevantes e são armazenáveis. Os bens não armazenáveis, BNA, são todos os bens que têm uma duração inferior a um ano e, portanto, lá está, não são inventariáveis nem armazenáveis, por exemplo, um vidro ou qualquer outra coisa. Os bens de investimento BI pode ser um candeeiro, um tapete, um frigorífico, etc. Ou seja, tudo o que possa ser inventariável. Depois temos também outros dois valores na lista de catálogos, que são as empreitadas, para vocês, isto é só para dar parte. Serviços, aquisição sempre de serviços que vocês necessitem, têm que pôr ao fornecedor.
Uma coisa, Ana Rita.
Sim.
Se eu tenho uma... Isto estava a acontecer agora, por isso é que vou pôr esta dúvida, porque se não está diferente.
Sim.
A fatura tem um bem, um DNA, que é a Natal.
Sim.
Tem uma prestação de serviço. A prestação de serviço é mais baixa que é o lugar de extrato. Põe BNA, certo?
Cristina. Esta questão, se calhar, é mais direcionada para ti. Aí temos duas linhas com um serviço e um bem. Temos
fazer atenção, a afetação dos armazéns está por linha atualmente, certo?
Certo.
É por linha de cada linha, atribui o armazém.
Mas herda do processo, mas depois também tens o catálogo no próprio processo.
BNA.
Sim.
Aparece.
Nas linhas dá para dividir.
Serviços e BNA.
Sim. Escolhe a ponderação maior.
A ponderação maior.
As linhas do processo. A Teresa tem,
a linha tem.
Sim, tem. A linha herda o valor do processo, mas depois pode-se mudar linha a linha. Agora, portanto, no processo põe-se o valor de maior ponderação. Maior ponderação.
Sim, eu sabia que era de maior ponderação, mas estava a tirar esta dúvida,
portanto, quando escolhem o CPV também, às vezes há algumas dúvidas, e o que é que nós aconselhamos? É sempre verem em histórico processos anteriores semelhantes, em que possam... verificar qual foi a designação do CPV utilizada, também verificarem qual é que é a descrição do processo e utilizarem o valor mais aproximado, em termos de vocabulário, também é relativamente simples. O controle de montantes por fornecedor deve ser sempre efetuado para ajustes diretos simplificados, ajustes diretos normais e consultas prévias para os concursos, para os concursos públicos não é necessário fazer. O controle dos montantes por fornecedor, depois também já vos vou mostrar mais daqui para a frente em alguns prints específicos para os casos do simplificado e do não simplificado. Este controle é sempre feito também diretamente no CIGAR. Podem fazer quando estão a registar o processo, mas se querem saber de antemão ou fazer este controle frequentemente, têm uma opção que é aqui no CIGAR, que é os. Também já vos vou mostrar. Esta imagem está um bocadinho pequenina. Mas depois eu mostro-vos o menu concretamente, que vocês têm que ir a adjudicações, controle da PAD e depois acumulados CCP. E gera-vos um reporte, escolhem o fornecedor e depois gera-vos um reporte em que está lá a informação toda dos valores, portanto, das várias aquisições associadas a um fornecedor e se o montante foi excedido ou não. E esse mapa refere-se apenas a simplificados, a ajustes diretos de regime geral e a consultas prévias. Portanto, mostra lá a informação toda das várias aquisições e cá em cima se o montante foi excedido ou não. Se o limite já foi excedido, aparece uma indicação a vermelho. Isso também já, mais daqui para a frente, já, essa indicação já vos aparece num slide, mais para a frente. As várias fases do processo de aquisição que vocês devem ter em conta. Portanto, no início é criarem o processo, terem em conta o objeto do contrato, a seleção do CPV, qual o proponente, que é o serviço, não é, que vocês estão a registar, a fundamentação da necessidade de adquirir um determinado bem ou serviço, a quantidade, o preço de bens, não é, neste caso se forem bens, preço unitário, preço estimado com IVA e a escolha do tipo de procedimento, portanto, se é simplificado, se não é, etc. Depois, quando temos o processo criado, fazemos o envio para cabimento para a verba ser já, portanto, reservada pela DGF, depois aqui o meu colega do Nuno vai falar-vos melhor sobre isso. Também quando estão a criar o processo têm que ter em conta a sugestão de segmentos analíticos, projeto de subatividade e serviço, que depois essa sugestão que vocês fazem também é verificada pela financeira. No momento em que o cabimento for feito pela financeira, já podem dar início à criação da adjudicação no SIGAR. Também, se há duas formas possíveis para o simplificado e não simplificado, também já vos vou mostrar isso mais para a frente. Quando o compromisso, fazem depois também, depois da adjudicação ser aprovada pela chefia, podem enviar o pedido de compromisso também que já foi criado, enviar para a DGF. Quando a DGF efetuou o compromisso, já podem dar início à criação da nota de encomenda para a enviarem para o fornecedor, para pedirem os vossos bens ou serviços que pretenderem. Por fim, quando tiver já tudo formalizado com o fornecedor, fazem a recepção da encomenda, depois fazem a conferência da fatura que será enviada também, já poderão carregar a fatura no sistema e o processo depois fica praticamente finalizado no SIGAR. Depois falta é seguidamente, se houver contrato, também registarem toda a informação associada ao contrato e se for, pronto, se houverem várias faturas, é sempre terem esse controlo e irem inserir frequentemente todas as faturas, faturas e não só, e outros documentos que possa haver despesa, notas de crédito, etc. Terem sempre esse controlo de irem inserido aqui no SIGAR. Agora, peço desculpa, sim. Sim.
Vamos inserir várias faturas. Se até o final do ano, até 2015, não chegarem os bens que não podemos recepcionar, o processo vai ficar fechado? Fica fechado esse processo do ano e depois já não podemos inserir para o ano faturas nesse. Ou seja, porque nós, quando colocamos o valor total do orçamento e daquilo que é expectável que vamos receber, mas como se trata de livros, às vezes nem sempre conseguimos tê-los a tempo do fecho do SIGAR.
Isso depois têm que transitar a verba para o ano seguinte para depois para libertar para o ano seguinte e fazer a inserção.
Sim.
Isso depende, não é, Cristina? Nesse caso, há uns que têm que ser anulados e reabertos.
O processo está comprometido, certo?
Está.
Pronto. O processo, não havendo... Ou seja, se até dia 15 encerrar o sistema e vai encerrar, o que acontece é que vocês não vão poder inserir a fatura, só vão poder inserir a fatura para o ano. Significa que o processo vai transitar exatamente como está. Está bem? Depois fazem a afetação da fatura no ano seguinte. Pronto, o que é que se quer aos fornecedores para ver se conseguem cumprir o nosso prazo? Nós também temos interesse em que a despesa seja paga, está bem? Portanto, nesse aspecto, se for possível, ligarem ao fornecedor e pedirem para...
A questão no nosso caso, que nós já sabemos que são livros estrangeiros, portanto,
muito mais a vir, portanto,
o prazo acho que vai ser...
Claro. Mas todos os processos que estão comprometidos transitam, se não tiverem pagos, está bem?
Desculpe, neste caso a fatura depois tem que ter a data
de
onde tem,
certo?
Não, a fatura, se eu não receber a fatura.
A data da fatura é a data da fatura. O registro de entrada no sistema é 2024. Ok?
Sim.
A data da fatura não muda.
Mas o sistema, nós pomos a data da fatura, isto aconteceu-nos a nós, depois é feito transitá-la. Se eu restar a fatura em 2020, eu restei a fatura em 2023, mas pus a data real da fatura, que era 2022...
E tiveste que transitar?
Pois. A partir desses casos não devia acontecer.
Exato. Sim, mas isso foi a tua transição, falharam algumas. Exato. Sim, isso pode acontecer. E se até for preciso, depois pedem-nos ajuda. Sim, é uma situação particular. É, já não é suposto voltar a acontecer. Não é suposto, mas se acontecer, digam-nos. É, digam-nos.
É preferível alterar a data.
É, exato.
O registro da data da fatura no sistema.
Agora vou passar aqui a palavra ao meu colega Nuno, da financeira.
Boa tarde a todos. Pronto, para fazer aqui um enquadramento da parte aquisitiva versus a parte da área financeira, portanto, os processos têm o seu início na área do modo de aprovisionamento, são feitos uma série de passos e depois esse processo tramita para a área financeira, depois ainda há a intervenção do utilizador na área patrimonial e a partir do momento da cessão e aprovação da fatura, todos os passos subsequentes serão já da responsabilidade da área financeira. Eu tenho aqui um diagrama, digamos assim, um esquema com as fases do processo de aquisição. Portanto, começamos com a proposta de aquisição, uma necessidade que foi identificada, foi contactado os possíveis fornecedores que podem fornecer esse bem ou serviço e portanto, mesmo sendo um processo simplificado, mandam as boas regras da gestão que se consulte mais do que uma entidade, como na nossa casa nós fazemos, portanto, se pretendemos adquirir, mesmo não sendo em termos legais obrigatório, é de todo recomendável que consultemos mais que uma entidade que nos possa dar as melhores condições a nível financeiro e a nível do que podemos adquirir. Estando na posse dessa informação, estamos em condições então de elaborar a proposta de aquisição de acordo com as especificidades e as situações que foram mencionadas aqui pela minha colega. Registado a proposta de aquisição, é, portanto, enviado para cabimento, a gestão financeira procede ao cabimento desse processo. Essa informação tramita para o modo de aprovisionamento, o utilizador tem acesso a essa informação e nesse momento estará em condições de emitir o processo autorização de despesa. Esse processo de autorização de despesa, estando devidamente cabimentado, permitirá, de acordo com as competências que cada dirigente tem para a autorização da despesa, portanto, permitirá ser autorizada a despesa correspondente a essa aquisição por o dirigente que tem competência sobre essa matéria. Tendo essa autorização, portanto, até agora, as três primeiras fases estamos a falar a nível interno, ainda não nos comprometemos com o fornecedor, portanto, tivemos o processo de aquisição, foi cabimentado e foi autorizada a despesa. Ainda, perante o exterior, ainda não temos qualquer vínculo, qualquer, nós chamamos compromisso. Ele é efetuado e traduz através da nota de encomenda. Portanto, tendo autorização de despesa, é enviado o processo para compromisso, a DGF atribui o correspondente compromisso, ao qual está associado também o número de cabimento e a pessoa que está a fazer o processo permite, portanto, está em condições de proceder com a nota de encomenda. A nota de encomenda, pronto, que é um documento que está residente no sistema e que é remetido ao fornecedor com indicação do número de compromisso e, portanto, nesse momento já temos um vínculo com o fornecedor ao qual nos comprometemos a adquirir um determinado bem ou serviço com um determinado preço e sobre um número de compromissos X. Depois de fornecer o bem ou serviço pelo fornecedor, deverão também ser recepcionados os bens ou serviços. Normalmente, quando é bens, é através de uma guia de entrega, portanto, conferência de bens, mas julgo que não estou errado, o CIGAR também permite fazer o registro e a conferência dos serviços, o qual é recomendado que faça. Tendo esse passo sido efetuado, estamos em condições de pedir ao fornecedor que nos remeta a correspondente fatura, a qual também deve ser conferida, validação da validade dos elementos da fatura, validade material, digamos assim, ilegal dos elementos que são necessários que a fatura contenha, e verificar a conformidade da mesma. Tendo esse passo sido efetuado, é registada a fatura no CIGAR e submetida à aprovação também do dirigente. Ou seja, o dirigente intervém quer na autorização da despesa, quer na validação da fatura. É um processo também tudo feito no sistema, no módulo de aprovisionamento. Com essa aprovação da fatura, a gestão financeira consegue visualizar todas as faturas que foram aprovadas e procede ao processamento da fatura, a partir da qual o processamento não é mais do que a associação de uma autorização de pagamento à fatura com a indicação do processo de despesa, toda a informação financeira herdada no processo de informação financeira. Portanto, a autorização de pagamento tem o cabimento, o compromisso, as classificações económicas e gera uma autorização de pagamento para ser submetida à diretora do serviço administrativo e financeiro. E, por último, depois dessa autorização obtida, passa-se a efetuar o passo mais desejado, pelo menos para o fornecedor, que será culminará com o pagamento da fatura o envio do correspondente aviso de pagamento com indicação de liquidação dessa mesma fatura.
E ainda antes de mudares de slide, portanto, o que está assinalado a verde é tudo o que é efetuado por vocês, sim, pelos bom, serviços, obrigado. E o que está assinalado a azul, tanto cabimento, compromisso, processamento, autorização de pagamento e o respectivo pagamento é tudo feito pela DGF. Então, temos esta separação entre...
Sim, obrigado pela chega. Pronto, o processo, o ciclo de despesa é o que é. É um ciclo burocrático, não há dúvida, mas atendendo a que estamos a falar de dinheiros públicos, temos que ter uma série de procedimentos e normas ao qual temos que obedecer. No caso dos processos simplificados, a fase da proposta de aquisição e a geração da autorização de despesa é dada em simultâneo. Pronto, facilitar aqui um bocadinho, mas convém ter a noção de todos os passos, mesmo que o sistema faça alguns de forma automática, isto só mais para os processos simplificados. Caso não tenha um processo simplificado, tem que seguir estes passinhos todos. Pronto, isto basicamente é a mesma informação, só tratada de outra forma. Tem aqui as fases do processo de despesa, as ações que eu já referi e a responsabilidade de cada uma das entidades, dos serviços ou da DGF sobre cada uma dos processos de despesa. Pronto, é só uma organização diferente da informação anteriormente falada. Ok, pronto, é a continuação. Pronto. Centrando-nos aqui agora só um bocadinho, que acho é parte importante de comunicação entre os serviços e a parte financeira, que é o envio para cabimento. O envio para cabimento, pronto, não é mais do que o pedido à gestão financeira de uma reserva de dotação orçamental para aquele processo. Ou seja, basicamente é verificar se o orçamento da Assembleia da República, que se encontra organizado, eu já vou falar também nisso um bocadinho mais à frente, mas que se encontra organizado por rubricas de classificação económica em primeira instância e depois uma série de três, série não é uma série, são três segmentos analíticos, ou seja, três imputações e contabilizações internas, projeto, subatividade e serviço. E, portanto, isso basicamente é o que a gestão financeira faz. Atribui uma classificação económica por natureza de despesa, tipologia de despesa, o que é, e a sua correspondência com contabilidade, ou com o que nós chamamos de segmentos analíticos, ou contabilidade analítica, contabilidade interna, que é para a gente saber daquela tipologia de despesa o que é que nos permite dar essa informação, o que é que nos permite dar essa imputação. Permite-nos saber, por tipologia de projeto, o que é que cada serviço está a gastar, permite-nos saber, por tipo de atividade, o que é que cada serviço está a gastar, e, portanto, é uma série de informação interna, mas que é útil, principalmente, para o controle e monitorização de todos os processos de despesa e também para informação superior relativamente a alguma matéria interna que se pretenda saber os gastos ou os custos inerentes a determinado tipologia de segmento analítico. E, portanto, para enquadrar, envio para cabimento por parte dos serviços. O cabimento, que é efetuado pela gestão financeira, consiste na reserva de dotação disponível para o processo de despesa que se pretende realizar. Isto é uma definição oficial, digamos assim, mas basicamente o que eu pretendia é que entendam que o cabimento é verificação, reserva, chamem-lhe o que entender, de dotação orçamental para aquele processo de despesa. E, portanto, a dotação orçamental é validada quer classificação económica, quer por tipologia de segmento analítico. Basicamente, isto é um esquema do que eu disse, um bocadinho mais detalhado. Gestão financeira procede ao cabimento do processo de despesa, classificação económica da despesa. Essa classificação económica está subjacente ou associada a um macroprojeto. Macroprojeto é uma tipologia de projetos definidos internamente, foram definidos por nós, pela gestão financeira, de atividades homogéneas, digamos assim, e que permite retirar alguma informação, lá está, que possa ser importante para se aferir dos custos determinados ou de um conjunto alargado de despesa. Ou seja, cada processo, portanto, tem um macroprojeto, eu já vou dar exemplos de macroprojetos, e dentro desse macroprojeto temos uma distinção dos tais segmentos analíticos, tem três vertentes. O projeto, que não é mais do que o macroprojeto, mas imputado a cada um dos serviços. A subatividade, que é um conjunto de atividades homogéneas que já foi definida em tempos e que, infelizmente, ainda não conseguimos chutá-las, desculpem lá a expressão, do orçamento, uma vez que já temos os projetos, que é a informação muito mais útil e importante para a gestão de orçamental da Assembleia, e uma terceira dimensão, os gastos por serviço. A classificação económica da despesa, não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente, só para terem uma ideia, as despesas correntes são rúbricas do agrupamento, ou seja, da classificação económica 01 a 06, e as despesas de capital são rúbricas do agrupamento 07 a 012. Só muito rapidamente. Cada uma dos processos de despesa, a classificação económica é dada pelo agrupamento, corresponde aos dois primeiros dígitos, o subagrupamento, os segundos, o segundo conjunto de dígitos e a rúbrica, o terceiro conjunto de dígitos. Para perceberem melhor o que é que eu estou a falar. Exemplo, rúbrica 02, 02, 03. Estamos a falar do agrupamento 02, de despesas correntes, subagrupamento também 02. Este agrupamento 02 é aquisição de bens e serviços. Significa que tudo o que começar por 02, estamos a falar de aquisição de bens ou serviços. Um 02, 02 quer dizer aquisição de bens e e serviços, dentro da aquisição de bens e serviços, aquisição de serviços, tudo o que for 0202 é aquisição de serviços, e o terceiro será a rúbrica, neste caso é a conservação de bens. Para facilitar a linguagem, cada vez que nós falamos, não vamos estar a dizer que é o agrupamento 02, o subagrupamento 02, e a rúbrica 03, eu chamo a rúbrica 02, 02, 03, que é mais fácil da gente se entender. E, portanto, esta é a classificação económica, a tipologia de despesa, o que é, que tu, é a origem, a natureza da despesa, conservação de bens. E agora, esta conservação de bens, por exemplo, ou seja, outra natureza de despesa, onde é que eu quero classificá-la? Ou o que é importante? Primeiro, definir um macroprojeto. Macroprojetos, exemplos, formação e capacitação dos recursos humanos, remunerações e abonos regulares e eventuais, gastos operacionais em infraestrutura e edifícios. Ou seja, se eu tirar o projeto 03, um balancete, nós chamamos um balancete, uma execução de uma determinada rúbrica pelo projeto 03, ele vai-me dar todas as classificações económicas correspondentes a este projeto. E eu fico a saber quais são os gastos em infraestruturas e edifícios da Assembleia da República. Só pelos macroprojetos. Se quiser um detalhe maior, por serviço, depois da imputação aos macroprojetos, tem a imputação ao projeto, que não é mais do que a imputação ao macroprojeto, mas segregada ou dividida por serviço. Portanto, se eu quiser saber, dentro daquela natureza de despesa que estou a analisar, o projeto, ou seja, qual, eu sei que o projeto aqui será o 02, que é o que está anteriormente, formação e capacitação dos recursos humanos, mas eu quero saber se houver mais um serviço que contribua para aquele projeto, eu posso ter interesse em saber qual é a imputação ou o gasto daquele projeto dentro de determinado serviço. Pronto, a questão das subatividades, pronto, isto já, os projetos acabam por substituir um bocadinho estas subatividades, mas é como vos disse, ainda não conseguimos superiormente retirá-las da nossa esfera de atividade. E, portanto, as subatividades ainda existem, não são mais do que agrupamentos de natureza de despesa, pela mesma natureza de despesa, e tem a particularidade, pronto, de serem subdivididas, passo a expressão, de serem divididas em subatividades. Portanto, as atividades que começam com o código 1 são atividades parlamentares, atividades de apoio código 2, outras atividades código 3, outros encargos código 4, financiamento de entidades código 5. Dentro das atividades estão as famigeradas subatividades. Que exemplos? Presidente da Assembleia da República, serviços da AER, despesas de funcionamento, atividade editorial, cooperação, outros encargos. A lógica é o primeiro dígito indica a atividade e os dois últimos indicam a subatividade. Por uma questão também de facilitar a linguagem, nós dizemos que é subatividade 101. Se quisermos saber, já sabemos que pertencem à atividade iniciada pelo primeiro dígito. Uma última ótica de análise interna tem a ver com o serviço. Exclusivamente, se eu quiser saber determinada despesa classificada mais uma vez por rúbrica orçamental, quero saber o serviço, quanto é que gastou em determinada rúbrica. Desde que a despesa esteja bem imputada, é só retirar essa informação do sistema. Pronto. Isto implica aqui, pronto, um controle apertado, quer da parte financeira, e uma colaboração essencial dos serviços, quer na altura do orçamento, da previsão das dotações, e quer na altura do controle / execução orçamental do ano. Como disse a Ana Rita, estas imputações internas podem ser sugeridas pelo serviço. A classificação económica é dada pela gestão financeira e essa sugestão pode ser ou não aceita pela gestão financeira, de acordo com a análise. Evidentemente não é, porque a gente não gosta da cara da pessoa que sugeriu, é de acordo com critérios de previsão que estão no orçamento, podem ser, pronto, às vezes os serviços não têm tanta sensibilidade para determinadas situações e podem, num dos segmentos, o sistema não filtra todos os segmentos daquele serviço, ele permite selecionar todos os que existem e, portanto, pode haver aqui algum lapso ou alguma situação menos clara que possa existir e, portanto, a maior parte das vezes é aceite, mas há situações em que pode haver incoerência na sugestão que estão a dar e, portanto, a gestão financeira tem a obrigação e competência para alterar essa informação. Ok. Outro ponto importante, depois do cabimento, será a adjudicação de que eu já falei, que se irá traduzir depois num compromisso para ser assumido essa responsabilidade perante uma terceira entidade. Pronto, a definição está aqui, depois vocês terão a oportunidade de ler, mas basicamente é a assunção de uma responsabilidade por contrapartida do fornecimento dos bens ou serviços por parte do fornecedor. Implica, naturalmente, a alocação da dotação orçamental que já foi herdada do cabimento. Só aqui uma pequena nota relativamente aos compromissos. Portanto, chama-se ou consideram-se compromissos assumidos quando é feita alguma ação formal pela entidade, como seja, por exemplo, a emissão de uma nota de encomenda, a assinatura de um contrato, um acordo com o fornecedor e, portanto, nesse momento temos o compromisso assumido, formalizado através da emissão de nota de encomenda, contrato, acordo ou outro documento equivalente. Portanto, nesse momento, a despesa encontra-se assumida e tem que ser dada depois a necessária sequência ao processo. Mas pronto, estes dois conceitos de cabimento e de compromisso e da tramitação entre as duas áreas é importante e é objeto sempre de algumas dúvidas e questões. Mas pronto, penso que se tiverem dúvidas ou alguma situação que queiram esclarecer, façam o favor de dizer. Obrigado. Estando tudo esclarecido, já podem vir para a gestão financeira, se quiserem. Que a gente está com falta de pessoal. Mas só se quiserem, pronto. Com base nestes slides, eu acho que é possível. Pronto, vou passar a bola então outra vez à minha colega Ana, que já falei um bocado demais, se calhar, que pronto, vai continuar com os procedimentos a nível do módulo de aprovisionamento.
Então, tinha-vos falado já há uns pontos atrás que, pois, nos documentos digitais do processo temos que inserir uma série de informações importantes. Volto a rever novamente, portanto, a informação de abertura, a PDC e a PAD, que são automaticamente geradas pelo sistema e depois até ficam logo anexadas, no caso da PAD. A informação da adjudicação também, se tiver o relatório final, a proposta vencedora, etc. As informações de renovação, notas de encomenda também ficam anexadas ao sistema automaticamente. As fichas de publicitação também, que eu já vos tinha falado, são criadas até pelo nosso sistema na Arnet, que tem um utilitário próprio para este tipo de fichas, para se criar automaticamente. E, portanto, todos os documentos de despesa também, as faturas, notas de crédito, tal e qual como eu já vos tinha dito anteriormente. E vocês têm no CIGAR essa opção dentro do processo, quer no processo, quer na adjudicação, têm uma área de documentos digitais para inserirem tudo o que considerarem necessário. Fazem o inserir, escolhem o documento a partir do disco, e gravam e automaticamente o ficheiro fica anexado ao processo. Aqui este ponto dos cabimentos e compromissos também muitas vezes suscita dúvidas. O que é que nós temos que ter em conta? O pedido de cabimento, portanto, a alteração de pedido de cabimento tem sempre que ser devidamente fundamentada. Podemos ter um reforço, ou seja, um aumento do cabimento relativamente àquilo que estava previsto inicialmente, uma redução, ou até uma anulação. Nos casos de redução ou de anulação, deve ser, quando vocês registram no CIGAR, devem preencher sempre no campo o valor negativo, para ele considerar como uma redução. Se só estiver criado o cabimento, a DGF procede apenas à alteração do cabimento, mas se já tiver o cabimento e o compromisso, a DGF faz logo as duas coisas, portanto, redução ou alteração ou reforço ou anulação, a DGF faz logo no momento. Mas no CIGAR é muito importante que nestes casos vocês tenham que fazer primeiro o pedido de redução do compromisso e só depois assim, portanto, a DGF faz logo e depois faz também a redução de cabimento no, na mesma sequência. Portanto, é sempre é uma ordem inversa nestes casos de pedidos de alteração. E como é que vocês fazem isto no CIGAR? Portanto, têm sempre uma área. Na parte do cabimento, é no processo, no separador financeiro, é dentro do processo. Vocês têm um separadorzinho, reforços e anulações, fazem o inserir, basicamente apenas têm que colocar o valor, portanto, se for um reforço, é positivo, o que é que vocês querem acrescentar? Redução ou anulação, colocar o valor negativo, a devida fundamentação nas observações, gravar e pronto. E o pedido fica automaticamente registado para depois seguir para a DGF. Agora, temos aqui uma parte muito importante que é o registro de contratos nunca deve ficar esquecido e por vezes o contrato inicial até é registado, mas depois não é inserida a informação de atualização relativamente às várias renovações ou ao contrato em si. E portanto aqui o que nós devemos ter sempre em conta é o seguinte, devemos registar o objeto, o tipo de contrato, o gestor, o início do contrato, as datas, o valor sem IVA, a duração, a data de na distribuição da despesa pelos vários anos e também o documento reduzido a escrito. Vocês devem carregar no anexo o documento em si do contrato. Como é que fazem isso? Portanto, vão ao menu de contratos periódicos e têm a possibilidade de inserir e de consultar tudo aquilo que já foi registado. Para um contrato periódico, vocês têm dentro de cada registro destes a possibilidade de ver as várias renovações dos contratos, ver e inserir. Mas eu depois também já vos vou mostrar isso mais à frente. Aqui temos apenas um esquema muito sucinto. Não vou estar aqui a falar destes pontos todos. Isto depois é para vocês consultarem, para não se esquecerem quando estiverem a registar a informação. Aqui indica todos os campos que vocês devem preencher no contrato global. Portanto, tudo o que vocês devem ter em conta para ter na ficha de contrato dentro do CIGAR. Nunca se esquecerem de inserir os tais anexos digitais, que depois também vou entrar em pormenor para vos explicar quais é que são, para ficarem englobados dentro do próprio processo do contrato. Contrato periódico também tem que ter muita atenção às renovações, que eu vos tinha falado há pouco, e a informação deve ser preenchida de determinada maneira, para depois o sistema despoletar notificações para os gestores de contrato. Isso também é um ponto que eu vou entrar mais em pormenor daqui a pouco, mais passado aqui uns slides. Esta informação também, portanto, depois de registado o contrato, todos os campos registados devidamente, nunca se esqueçam nos processos fazerem a associação das várias fases ao contrato em si. Portanto, nós temos que fazer isso na parte do processo de aquisição, na própria PAD, na nota de encomenda, nas faturas e também na distribuição de encargos quando existe para um determinado processo, quando há distribuição de encargos para cada ano económico. Vocês têm que fazer sempre, têm lá sempre um campo para associarem ao contrato que já está registado. Aqui no caso da notificação de denúncias de contrato, isto é muito importante porque para o caso das renovações, para quem está a gerir um contrato e está prestes a decorrer a denúncia, a ocorrer a denúncia do contrato, é importante que o gestor tenha essa notificação para poder dar andamento ao processo. E essas notificações podem estar disponíveis através do dashboard do CIGAR, vocês podem estar a ir consultar diariamente, mas o ideal é vocês ficarem atentos às notificações por e-mail que vão chegando a partir do sistema. Mas para isso a informação tem que estar devidamente registada nos vários campos, senão vocês não vão conseguir receber as notificações. Portanto, se vocês quiserem ver o tal dashboard que eu vos estava a falar, vão ao provisionamento atualizado de notificações, carregam no link de denúncia de contratos e veem lá a lista de todos os contratos que tenham e cuja data de denúncia esteja prestes a expirar. Mas, se preferirem receber as notificações, têm que ter em conta o seguinte. No campo na ficha do contrato global, têm que ter sempre estes dados preenchidos, o nome, o âmbito e o gestor do contrato, que eu creio que isto são campos que não ficam esquecidos, porque são os dados base de cada contrato. Mas depois, na parte do separador das renovações, também já vos vou mostrar prints daqui a nada, vocês têm que ter o prazo de denúncia, uma check que significa que pretendem ser notificados ou alertados por e-mail, a data de termo e o prazo de denúncia. E assim, vocês vão receber automaticamente um e-mail com informação de que um determinado contrato está prestes a ser, está prestes a atingir o fim do prazo de denúncia. E esse e-mail tem o número de contrato, o âmbito e a respectiva data. E, portanto, aqui estão a ver os campos que eu estava a falar que devem ser preenchidos ali no contrato global, nome, âmbito, gestor do contrato. Dentro deste ecrã, vocês têm cá em baixo uma série de separadores. Vocês devem abrir o separador contratos, que é onde registam as várias renovações associadas a um contrato global. E depois, quando pretendem editar ou inserir uma destas linhas de renovação, remete-vos para um ecrã que é chamado contrato periódico. E aqui, para receberem as notificações, lá está, é que é muito importante terem o prazo de denúncia preenchido, esta check do notificar ou alertar e o termo e denúncia. Se, por exemplo, pretenderem receber um e-mail X dias antes do prazo de denúncia, vocês têm que preencher ali naquele campinho de denúncia, por exemplo, 10 dias antes, para a notificação ser antecipada. Aqui, regras a ter em conta na elaboração dos processos de aquisição que originam contratos. Portanto, aqui no ajuste direto ou na consulta prévia, por mais do que um ano ou até um máximo de 3 anos, é muito importante criar para cada ano todas as linhas correspondentes aos serviços. Portanto, para cada ano temos as linhas. Temos que efetuar sempre o controle de montantes, fornecedor, que eu já vos tinha falado anteriormente, portanto, para estes casos apenas ajuste direto e consulta prévia, para os concursos públicos não é preciso efetuarmos verificação de montantes. Criamos uma única PAD para estes dois tipos, para ajuste direto e consulta prévia, que inclui todas as linhas do processo e que deverá ter os respectivos valores da despesa. Esta PAD é que deverá ser mantida até ao fim do contrato. Aqui, devemos enviar para cabimento e compromisso apenas o valor da despesa a executar em cada ano económico. Devemos registar também a respectiva distribuição de encargos associada a cada processo. Vamos lá no CIGAR também uma área para distribuição de encargos, inserimos as linhas todas. E depois, no separador de contratos, temos que registar o respectivo contrato associado. No caso de concurso público, lá está. Aquilo que eu vos tinha dito, não é preciso efetuar a verificação de montantes, mas também para cada ano criar as linhas correspondentes ao serviço, enviar para cabimento e compromisso apenas o valor a executar em cada ano económico. Aqui criamos uma PAD para cada ano de contrato e deverá haver uma nova PAD para cada ano contratual. Efetuamos também a distribuição de encargos e criamos o contrato associado a este processo. Aqui, Cristina, queres adicionar alguma coisa aqui nesta parte das PADs, das aquisições? Não? Aqui da parte dos... Ok. Aqui, depois nos anexos, carregar na ficha do contrato. Muito importante, tal e qual como eu já vos tinha dito, o contrato reduzido a escrito, o PDF, portanto, uma cópia do contrato, o respectivo aditamento ou aditamentos se existirem ao contrato, caução também se existir, relatórios de execução associados ao contrato que vocês também queiram ter sempre o controle, podem inserir nos anexos digitais da ficha do contrato para ficar lá tudo englobado, e relatório de aplicação de penalidades ao fornecedor, caso exista, não é? Se houver essa necessidade, Deus nos livre, mas às vezes quando é necessário... Introduzimos aqui o relatório também para ficar tudo concentrado. Na parte da gestão de contratos, vocês já devem ter recebido o manual do gestor do contrato, que a doutora Cristina já vos enviou, para terem atenção a uma série de pontos que não se devem esquecer quando efetuam a gestão de contratos. Eu vou aqui só relembrar muito rapidamente. Portanto, esta gestão inicia-se sempre após a adjudicação ao fornecedor, como é óbvio, não é? E, portanto, o funcionário que for responsável pela função de gestor do contrato deve ter em conta o seguinte: deve manter sempre atualizada a informação do contrato global, no CIGAR, também das várias renovações, também deve ter a informação toda atualizada, ao nível dos campos, ter muito cuidado sempre com isso e até com as notificações também, porque aquilo que eu vos tinha dito, se aqueles campos não forem preenchidos devidamente, aqueles que eu vos indiquei há bocado, depois as notificações não vão ser lançadas e a informação não fica atualizada. Devemos também ter em atenção todas as faturas, que deverão ser carregadas também associadas ao contrato, lá está, como eu vos disse há bocado, associar também, cada vez que são carregadas, ficarem associadas ao contrato, para depois a despesa também ficar controlada a esse nível, a fazer a avaliação do serviço prestado pelos fornecedores, promover a renovação ou denúncia dentro dos prazos, não deixarem passar o prazo, que às vezes acontece, mas temos atenção para isso não acontecer, e também monitorizar e controlar os valores cabimentados ou comprometidos versus as faturas emitidas, ou seja, não deixar passar, portanto, às vezes vêm faturas a mais, que ultrapassam o valor que foi inicialmente cabimentado e comprometido, portanto, também terem atenção a isso, fazer esse controlo. Aqui no mapa mensal dos encargos contratuais, deve-se terem atenção o seguinte: os serviços devem proceder à verificação dos contratos numa periodicidade mensal, e devem verificar ou inserir todos os contratos com duração superior a um ano e respectivos contratos periódicos que estiveram ou que estão em vigor e tiveram execução financeira no ano económico que reporta o mapa. Também devem fazer inserção ou verificação dos contratos reduzidos a escrito que apenas registem encargos no ano presente, ou seja, que apenas apresentem execução financeira no ano que reporta o mapa. Este mapa, portanto, também deve ser verificado se o processo de aquisição ou a proposta da PAD, a nota de encomenda, se encontram efetivamente associados ao contrato. Verificar se as faturas também estão associadas à nota de encomenda e ao número de contrato. E confirmar que a informação processual que se refere ao contrato consta do número de processo de aquisição no separador anexo. Pronto, e aí temos lá os tais documentos todos que eu vos tinha falado, do contrato, aditamentos, caução, relatórios de execução, etc. Verificar também que os contratos que foram todos, que estão prestes a ser concluídos num determinado ano, depois têm que ser ativada a check de inativo, para eles não continuarem como ativos quando já estão prestes a serem terminados. Aqui, nas operações de fecho do ano económico, isto depois havemos de vos informar atempadamente, mas podemos já dar uma breve introdução àquilo que deve ser feito. Portanto, quando estivermos prestes a ter que fazer essas operações, devemos verificar todos os processos que se encontram em condições de encerrar e depois serão encerrados no menu próprio, ou seja, de encerrar os processos no SIGAR. Temos também que anular todas as partes cujo valor não tenha sido comprometido. Não vale a pena, se a verba não está comprometida, não vai passar para o ano seguinte, portanto, são logo anuladas. No menu adjudicações, anulação. Todos os processos de aquisição também que não tiverem passado a fase de cabimento, ou seja, a verba nem sequer foi reservada, também devem ser anulados, não vão, como é óbvio, não vão transitar. E temos que verificar, fazer a análise de todos os processos, lá está que têm verbas a libertar ou a reduzir, para quais é que terão que ser criadas linhas de cabimento e compromisso, indicar o valor e, portanto, podemos ter que necessitar de fazer redução de cabimentos ou compromissos, redução ou reforço ou o que é que seja, e temos que indicar aqui no respectivo montante. Também temos que fazer a análise dos processos transitados e respectiva manutenção ou eliminação. Eliminação depois para se poder libertar a verba associada ao orçamento. Agora, aqui só temos muito rapidamente uma lista dos erros mais comuns dos utilizadores, que por vezes acontecem, que é a necessidade de fundamentar devidamente a compra que vai ser efetuada, escolherem também os catálogos e o âmbito do contrato, de acordo com aquilo que eu já vos tinha mostrado há uns slides atrás, portanto, a lista de todos os catálogos que vocês devem escolher, ou seja, se vão adquirir um bem, devem escolher, terem atenção se é BI, se é BNA, se é um serviço, é o catálogo de serviços, portanto, terem atenção a todas essas questões. Também enviar para compromisso uma PAD que não esteja devidamente autorizada pela chefia. Portanto, vocês, se a PAD não está autorizada, vocês não devem logo fazer a criação do pedido de compromisso e tentar enviar para a financeira, porque não é a ordem correta. A ordem correta é sempre criar o processo, criar o pedido de cabimento, enviar o cabimento para a financeira, depois enviam a PAD, criam a adjudicação e enviam a PAD para a aprovação pela chefia e só depois desta estar aprovada é que fazem o pedido de compromisso e depois é que o enviam para a financeira. Esta é que é sempre a ordem correta. Terem atenção que os valores, portanto, os processos com valores sem IVA superiores a 5 mil euros a tramitação não segue pelo CIGAR, foi aquilo que eu vos disse no primeiro slide de todos, salvo erro. Tudo o que for superior a 5 mil euros, a autorização vai pelo GESDOC, não é integrada no CIGAR, exceto os contratos excluídos do CCP, que é uma exceção. E também uma coisa importante que vocês têm que ter em conta é têm que mencionar o despacho número 67 da 15ª Legislatura de Sua Excelência OPAR no que respeita à aquisição de serviços para 2023, designadamente a referência expressa que os encargos decorrentes não excedem o encargo assumido para idêntico serviço no ano anterior, acrescido de 2%. Outra coisa também, quando a despesa é repartida por vários anos económicos, o envio para o cabimento ou o envio para compromisso do valor correspondente a mais do que um ano económico. Também temos aqui este ponto, Nuno. Sim? Bem? Sim. Ok. Exato. Portanto, isto aqui também temos que ter em conta esta situação e vamos dar um exemplo, isto parece um bocado vago, mas vamos dar um exemplo prático depois no último slide de todos, a seguir a este. Agora, aqui este grupo de slides. Até agora alguém tem dúvidas? É que agora vou mostrar um grupo de slides mais práticos, com vertente mais prática, mas se tiverem dúvidas para trás, se quiserem fazemos uma pausazinha só para... Não. Então, isto está um bocado pesado, mas está quase. Sim.
No slide anterior.
Sim. Uhum. Isso é quando criam a informação, sim.
Exatamente.
Sim.
Onde é que nós colocamos isto no CIGAR?
Na placa.
Esta informação a dizer os espaços.
Na informação.
Os certificados foram todos substituídos por uma PAD.
Okay.
A informação que vocês faziam
nas observações.
Certificados passam para a PAD. Toda a informação fica na PAD.
E na PAD já vem estes espaços.
Exatamente. Não é virem, vocês
introduzem como uma nota. Sim. Sim.
Passa para a página, simplificados. Deixámos de ter um documento de informação inicial para fazer sentido, era uma redundância de.
Nos outros casos, nos que seguem pelo GESDOC, criam no documento da informação. Pronto.
Mas a página é assinada eletronicamente pela informação.
Sim.
É
uma informação.
Exatamente. Exato. Mais alguma questão até agora? Isto é muita informação, mas estamos quase. Aqui no fim, quero-vos falar de algumas notas importantes a não esquecer, que é mais a parte prática, no que respeita ao registro mesmo no CIGAR. Portanto, acho que já falámos deste ponto hoje várias vezes, que é nunca esquecer o tipo de procedimento a ter em conta quando, portanto, em relação com a verba que se vai, a verba da aquisição que vamos fazer. Valor inferior a 5 mil euros é um ajuste direto simplificado, não é um ajuste direto de regime geral, que às vezes acontece vocês enganarem-se e depois nós temos que corrigir. Os contratos excluídos do CCP, como eu disse há bocado, é o único caso de exceção que também vai pelos simplificados. Tudo o resto é criado em ativos todos e depois, portanto, ajuste direto de regime geral, consulta prévia e concurso internacional, os principais, ativos todos e depois a tramitação segue pelo GESDOC. Não há lugar à aprovação dentro do CIGAR. Se for criado um procedimento tipo com o tipo incorreto, lá está, se vocês por acaso se enganarem, preferencialmente vocês devem anular o processo. Se já tiver PAD, anulam a PAD antes, mas se houver associadas a esse processo faturas já processadas e pagas pela DGF, aí nós podemos solicitar à empresa que corrija o tipo de procedimento. Não é uma situação desejável, queremos evitar isto ao máximo, mas pronto, pode acontecer e aí vocês pedem-nos. Se não houver faturas processadas, anulam o processo, anulam a PAD, primeiro têm que anular a PAD e depois o processo e começam, pronto, iniciam um novo. É o melhor a fazer. Exatamente. E depois anular, assim, anular compromisso. No lá cabimento, no lá PAD, no lá processo. Exato.
Anular processo, não encerrar.
Exatamente, exatamente. Anular.
Anulando o processo, anula logo a PAD.
Não, tens que anular a PAD primeiro. Tens que anular a PAD primeiro, senão o processo não consegues anular. E o encerramento é sempre para aqueles processos de fim do ano, aqueles que já tínhamos falado do fecho do ano económico. Pronto. Atenção, no campo manual de procedimentos, pôr sempre o ponto, o valor ponto código dos contratos públicos, não é, há outros valores na lista, mas não são para utilizar por agora, é sempre este. Terem atenção, já falámos também isto em vários slides hoje, o tipo de catálogo e o âmbito do contrato, portanto, se é uma aquisição de serviços também, ter em conta o catálogo dos bens inventariáveis ou não inventariáveis, se é BI, se é BNA, pronto, também. Para escolher o CPV correto, também já falámos hoje, consultar o histórico de processos semelhantes ou a designação que for mais aproximada. Para o órgão competente, o que vocês devem escolher, portanto, é sempre, isto é sempre um valor muito importante, porque isso depois é o que vai determinar, no caso dos simplificados, o fluxo de aprovação que segue no CIGAR. E este campo do órgão competente tem que estar sempre igual no processo e na adjudicação. Vocês, por vezes, podem enganar-se e pôr um valor no processo e outro na adjudicação, mas devem ser sempre iguais, tenham isto em atenção. Às vezes, por esquecimento, enganam-se, corrigem no processo ou corrigem na adjudicação, mas não, tem que estar nos dois campos iguais, não se esqueçam disso, porque isso depois vai afetar as fases de aprovação. Quando este valor está corretamente inserido aqui no campo do órgão competente, para os simplificados, vocês inserem a fase de aprovação, que é apenas processo enviado para a aprovação PAD, ou seja, todas as outras fases, que infelizmente ainda estão a aparecer na lista, já devíamos ter desativado, mas ainda não fizemos isso, todas as outras fases têm a designação dos fluxos que vocês usavam anteriormente, já não são para ser usadas. Agora, a única é sempre processo enviado à aprovação PAD. É apenas esta que se insere. E quando vocês introduzem essa fase, por defeito aparece logo automaticamente o aprovador associado. E aqui, e se o processo vai a dois níveis de aprovação, por exemplo, à divisão e depois ao serviço, por defeito aparece-vos o aprovador de primeiro nível. E depois não se preocupem que o fluxo no CIGAR é inteligente e segue automaticamente para os níveis seguintes. Portanto, não têm que estar a alterar aqui o nome do aprovador. O que às vezes pode acontecer é, por exemplo, em casos de substituição, em férias, não é este o aprovador da divisão, é outro qualquer que está, é outro colega, outro funcionário que está a substituir, aí sim vocês podem mudar o aprovador. Fora isso, nunca mudem. É o que está por defeito, pois o fluxo segue normalmente. Para as FIAs... Então, sim, Ruth, diz.
Imagino que nós não sabemos que a pessoa está de férias, colocamos uma saudade, depois para alterar?
Dá, depois dá para alterar, é isso. Pronto, se não sabem, nós depois fazemos a alteração. Sim, sim, dá, é possível. No caso das FIAs, muito importante, tem aqui Manuela, não vejo aqui, mas outras pessoas às vezes podem se enganar. Acontece muitas vezes perguntarem, preciso de fazer o assinar e encaminhar quando estou a aprovar uma PAD? Não, isto até vocês podem dar o recado, às vezes às vossas FIAs, que pode acontecer terem essa dúvida quando o processo segue vários níveis, não têm que fazer o assinar e encaminhar, apenas o assinar. E o processo lá está, ou rejeitar, é claro, mas se for para assinar, se for para aprovar a PAD, pois o fluxo segue normalmente, não têm que escolher o encaminhar. E é sempre importante o utilizador ter, o aprovador, ter o QSign instalado nos postos também, para a assinatura das PADs. Fornecedor, efetuar a verificação de montantes acumulados, já acho que já é a terceira vez hoje que vos falo nisto. Os tipos de procedimentos a ter em conta. E aqui no simplificado, pronto, vocês quando estão a criar o processo, registam o fornecedor, têm logo o botãozinho para verificar se a acumulação de montantes foi excedida ou não, aparece-vos logo essa indicação na linha. Pronto. Vocês têm até aqui, se quando fazem a verificação, estão a introduzir um fornecedor, se aparece ali na linha de verificação de montantes, limite excedido, por favor não avancem com o processo, significa que com os montantes já foram cedidos, portanto não convém avançar. Também, como eu já vos tinha falado, existe um mapa que está disponível de adjudicações, controlo, acumulado CCP cálculo, que vos permite consultar a informação referente ao controlo de montantes associados a um fornecedor. Para processos de aquisição, portanto, ajustes diretos simplificados, normais e consultas prévias. Aparece aqui tudo, as adjudicações todas e lá está. Se temos ali a vermelhinho, limite cedido, é para não usar, não se pode, o fornecedor está tapado. Nas linhas de bens e serviços, atualmente, quando vocês estão a registar um processo, é aconselhável que coloquem o valor com IVA, porque temos um problema de arredondamentos no sistema, muitos de vocês já devem ter se deparado com essa situação, está prestes a ser resolvida, esperamos que em dezembro ou janeiro essa situação fique definitivamente resolvida, mas até lá, Para evitar esse tipo de situações, convém colocarem o valor com IVA nas várias linhas. Num simplificado, para criarem uma PAD, após criarem o processo, portanto, já introduziram os dados todos do processo, gravaram, escolhem o menu simplificados, a linha do processo, criar a adjudicação, depois aparece esse sistema de semáforos que muitos de vocês já estão habituados a ver. E depois carregam em cada uma destas etapas, a primeira para criar a PAD, a segunda para fazer o pedido de cabimento, para criar já o pedido de compromisso também e para criar os segmentos analíticos. Atenção que ali, ao criar o pedido de cabimento, não envia para a financeira, pois vocês vão ter que ir ao processo, checar a linha e carregar em ações coletivas e enviar para a financeira. O pedido de cabimento tem a ideia que vocês têm que enviar. Não? Já está a enviar? Então pronto, então peço desculpa, só o compromisso. Pronto, então já está, o sistema já está. Pronto, então já está a enviar automaticamente, peço desculpa. Então é enviado automaticamente, mas o compromisso depois da autorização ser dada pela chefia, aí vocês não se podem esquecer de ir à adjudicação enviar. Exatamente, isso mesmo, sim. Pronto. Aqui então esqueçam esta linha que eu vou eliminar. Faz de conta, ninguém viu isto. Se a ficha de fornecedor... Exato, exato. Se a ficha de fornecedor estiver duplicada ou com dados inconsistentes, também muitas vezes já vos aconteceu, digam-nos, não tentem avançar com o processo. E também, por vezes, pode acontecer vocês pedirem à financeira para desativarem uma ficha ou para eles colocarem lá no fornecedor não usar. Isso depois pode provocar problemas de integração com a patrimonial. Portanto, se calhar, quando acontecer este tipo de situações, liguem para a DAPAT, está bem? Para mim, para a Céu Almeida, para depois nós tentarmos ver com a Quidgest o que é que se pode fazer. E se não, poderemos ter que pedir ajuda aqui aos nossos colegas da DGF. Pronto, o pedido de compromisso enviado após a autorização da PAD pela chefia, já dissemos isto também aqui várias vezes. Para criar a nota de encomenda, é possível criar a nota de encomenda de forma automática com o botão criar encomenda, mas geralmente é só quando há, pronto, uma linha. Se houver diferença em termos das linhas, aí já têm que usar o botão inserir. E depois, quando a nota de encomenda está criada, vocês têm a opção, através do botão das ações coletivas, anexar logo a nota de encomenda aos documentos digitais, para ficar automaticamente anexado ao processo. A opção ME depois permite-vos criar o PDF da nota de encomenda, com IVA ou sem IVA, que geralmente até é com IVA, para vocês fazerem depois o pedido ao fornecedor. E se pergunta até se é em inglês ou português também, penso eu. Sim, sim, exato. Exato. E depois podem extrair esse PDF, anexam por e-mail ao... diz.
O sistema já vai diretamente ao fornecedor. Eu já
mando. Mas terem... Sim, mas tenham atenção, uma coisa. Este automatismo é um bocado perigoso. Porquê? Porque se na ficha de fornecedor tiver associado um e-mail que já é incorreto ou que já está desatualizado, alguns fornecedores não vão receber. Daí que... Pois. Se o e-mail tiver atualizado... Podes usar o automatismo, está tudo bem, mas se não tiver, convém, lá está, extrair o documento do PDF da nota de encomenda, anexar ao e-mail e vocês construir um e-mail de forma manual e enviarem diretamente para o fornecedor. Se a ficha de fornecedor estiver atualizada, está tudo bem, enviam pelo sistema. No registro da receção, isto aqui também é um ponto importante que às vezes alguns utilizadores têm dúvidas. Faixa receção total, quando há uma ou mais linhas de uma só fatura, ou seja, quando querem fazer só uma fatura, a receção parcial é quando há várias faturas, portanto a receção tem que ser faseada. E quando é a receção parcial, não estamos a falar de artigos, estamos a falar de faturas com determinados valores, convém que o pisco, adjudicação por valor, esteja selecionado na ficha da adjudicação, que isto às vezes depois pode dar problemas com a receção se isto não estiver devidamente associado. No registro de uma fatura, pode-se criar as linhas de forma automática de acordo com a nota de encomenda, através do criar linhas de documento. Pronto, isso também muitos de vocês já devem saber disso. Depois não se podem esquecer de um ponto, que é quando as linhas da fatura já estão criadas, vocês devem entrar lá dentro de cada linha e fazerem a associação à receção. Às vezes é um ponto que fica esquecido, portanto também tem sempre isso em conta. Por fim, a fatura está toda registada, o submeter é para enviar para aprovação, portanto é cá fora, podem inserir lá dentro uma fase de aprovação, mas é simples vocês virem cá fora à lista depois do... Portanto, guardam o registro, fazem o gravar, é-vos remetido automaticamente para a tabela de faturas, três pontinhos submeter, para enviar para a aprovação para a chefia. Se não enviarem para a aprovação e se esta não for, ou se enviarem, mas se esta ainda não tiver sido autorizada, não vai aparecer no menu de faturas conferidas para se verificar na financeira. Que às vezes acontece, vocês dizem, ah, registrei a fatura, mas não foi ainda paga pela financeira. Eles não veem lá. É porque pode ter havido algum problema com a receção, ou então houve algum problema com a autorização, ou nem sequer foi aprovada. Muitas vezes é só porque ainda está pendente na chefia para aprovação, e então não aparece lá para pagamento na DGF. Tenham atenção a isso também. Pronto. Aqui, verificar o pagamento da fatura na patrimonial. Também às vezes vocês não sabem se está pago ou não. É bem muito simples. Vocês podem verificar naquelas tabelas de faturas, pode ser documentos de despesa do ano, documentos de despesa, ou consulta todos os documentos. E depois, lá nas várias tabelas vocês têm duas colunas que vocês podem escolher se não tiverem logo visíveis. Por defeito, vocês podem escolher para colocá-las como visíveis. E têm as colunas do processado e do pago. Processado significa que já foi emitida a respectiva autorização de pagamento. Portanto, está já para ser paga, mas ainda não foi paga. Só quando aparece a coluna do pago preenchida é que o valor foi efetivamente pago ao fornecedor. Depois também, se vocês entrarem no registro do processo, lá dentro, vêem a data de pagamento. Portanto, aqui isto comprova-vos que efetivamente já houve pagamento. Se vocês quiserem estar sempre também a consultar essa informação, conseguem vê-la aqui na patrimonial. Não precisam estar a perguntar aos colegas da financeira. Para os processos não simplificados, os fornecedores são sempre registados na área de prazos do procedimento e entidades, têm que fazer a verificação dos montantes um a um, para cada uma das linhas, exceto em casos de concurso público, para cada uma das linhas de fornecedores que forem colocando. Também outra coisa importante a terem atenção no registro de processos não simplificados é que o valor total das linhas sem IVA deve coincidir com o valor do preço base. Às vezes pode haver enganos a registar e depois pode haver dificuldades em prosseguir com a criação da adjudicação. E o valor total da distribuição de encargos deve ser igual ao valor das linhas todas do processo com IVA. Portanto, estas três condições são muito importantes para depois conseguir criar a adjudicação a partir de um processo não simplificado. Principalmente a verificação de montantes. Às vezes vocês dizem, vão à escolha de fornecedor para criar a adjudicação e não conseguem. Porque bastou falhar ali a verificação de montantes de um dos fornecedores da lista, por exemplo, ou estes valores não estarem corretos, mas principalmente o problema reside sempre ali na verificação de montantes. O pedido de cabimento, pronto, nestes casos, não é automático, não é como aquele sistema de semáforos que nós temos para os simplificados. Pode ser criado através do botão pedido manual, se houverem várias linhas para o processo, mas se houver só uma, basta carregarem no botão pedido automático e ele vos cria logo automaticamente a linha. E aí sim, aqui têm que enviar o pedido, porque aqui não há automatismos. Após o cabimento... Sim?
Quando se tira a parte dos contratos das duas linhas, deve ser manual, porque eu só penso que o primeiro período contratual foi passado ano civil...
Aí já é, pronto, aí são exceções, sim, aí é uma exceção, aí tens, sim, aí o automático é quando tens mesmo a certeza, pronto, que é aquela linha e só há aquela aquisição, é aquele valor, exato, os outros casos têm que ser manual, exatamente, isso mesmo. Pronto, depois após o cabimento estar efetuado pela financeira, a PAD pode ser criada, só depois de autorizada é que se efetua o pedido de compromisso, já falámos nisto aqui 100 vezes, e depois, nestes casos... Criar uma PAD ou várias. Portanto, nos casos de ajuste direto ou consulta prévia, geralmente criamos uma PAD única para os vários anos. No caso de consulta pública, criamos várias PADs, uma para cada ano contratual. Cristina, alguma coisa a acrescentar a este ponto?
Não, isto é aquilo que já é a prática. Portanto, o facto de se fazer uma única PAD no ajuste direto e consulta prévia é por causa do controle dos montantes. Não é? Nós nunca podemos dividir... fazer uma PAD por cada ano quando fazemos estes dois tipos de procedimentos. Bem, agora, a regra ao concurso público é uma PAD por ano, embora nem todos façam isso. E isto tem criado problemas na financeira.
Exato. Portanto...
Porque um contrato com uma PAD durante 3 anos, no lado da financeira, é o caso. Portanto, a regra para concurso público é uma PAD por cada ano económico desse concurso. Aliás, desse contrato. Vocês fazem a renovação e fazem uma nova PAD por cada ano, por cada período contratual. Porque isto depois, ao nível da financeira, tem consequências
no vasto.
Sim, exato.
Já é possível depois encerrar essa parte e acabar o ano contratual.
Claro,
certo?
Sim.
Tem que ser, é hoje.
Sim, exato. Exato. Depois, para criar a PAD também, uma coisa importante é quando vocês fazem a escolha de fornecedor, portanto, isto não, nos não simplificados, escolhem o número do processo, carregam no botão selecionar e depois nas linhas do processo de aquisição têm que selecionar as várias linhas que pretendem adicionar, depois fazem em inserir ou selecionar PAD. Vocês têm que carregar em inserir, no botão inserir, para criar a PAD, para associar a adjudicação ao processo. Mas depois, o que às vezes acontece é que a PAD fica criada, mas fica sem linhas vazias. Isto porquê? Porque alguns de vocês podem se esquecer de carregar nas linhas todas de aquisição e depois fazerem o aplicar. Portanto, têm que carregar mesmo em cima de cada linha e fazer o aplicar, para adicionar as linhas de adjudicação à própria PAD, porque senão elas não ficam lá. Às vezes acontece isso. Note. Exato. Após a aprovação da informação da adjudicação, este processo, pronto, este tipo de processo chega pelo GESDOC e depois todas as informações de aprovação devem ser associadas aos anexos digitais do processo. Portanto, aqui não é como no simplificado que se vai pelo CIGAR. Aqui no pedido de compromisso também, tanto podemos usar o botão de inserir ou o pedido total para ser automático e depois fazer o enviar através do botão das ações coletivas. E terem atenção que os pedidos de cabimento e compromisso devem ser sempre feitos tendo em conta o valor com IVA. Aqui, este último slide, o meu colega vai-vos dar algumas noções sobre esta parte dos pedidos de cabimento e compromisso.
Ok, pronto, só chamar a atenção para uma particularidade que acontece, não é assim tão particular, mas eu acho que ainda não está bem assente esta diferença entre período, ou seja, estamos a falar de processos que têm repercussões basicamente em mais plano económico. E aqui há várias situações que temos de levar a ter em linha de conta, que é o valor de cada período contratual, portanto, o valor de cada período contratual quando estamos a falar de um processo de, por exemplo, de 3 anos com 2 renovações. Temos de ter presente qual é o valor de cada período contratual. Depois, temos que saber também qual é a afetação que devemos fazer a cada ano económico. Ou seja, é um dos requisitos de quando se faz este tipo de procedimento, saber a distribuição de encargos. Ou seja, valor em cada ano económico por período contratual. E por último, temos que, dentro de cada período contratual, o montante que temos que afetar em termos de compromisso e de cabimento. Pronto, para vos dar aqui um exemplo concreto. Temos uma aquisição para 3 anos de 3.600 euros e pretende saber o valor correspondente que devemos enviar para cabimento e compromisso relativamente a cada período. Se o valor do processo é 3.600, significa que o valor em cada período contratual, estamos a falar de 3 anos, é de 1.200 euros, que é o que está aqui embaixo, é o valor de cada período contratual. Eu vou também levantar-se. Este é o valor contratual. Esta, a distribuição de encargos anual será, no primeiro período será este, o segundo período será do início do ano até ao final, portanto é a soma destes dois valores, isto é termos de distribuição de encargos. E o último será aquele montante. Porque é que eu, aqui neste ano intermédio, faço essa distinção? Isto corresponde a cada um dos compromissos e dos cabimentos, portanto, isto corresponde a um cabimento e um compromisso, este será outro cabimento e outro compromisso, e por aí fora. Portanto, são as três distinções. Uma delas eu não tenho aqui, depois posso completar melhor o slide, mas este é o valor do período contratual, isto é o valor de cabimentos e compromissos, e no fundo a distribuição depois em cada um dos anos económicos, tendo aqui esta linha do tempo, chamemos-lhe assim, é só ver em cada ano quanto é que representa cada um destes montantes. Ou seja, o primeiro ano seria 800 euros, 1.200, 400. Valor da distribuição de encargos. Valor do período contratual. Dois períodos, por acaso aqui não é 1.200, é 2.300. errado. Não estou a dizer. E o montante, pronto, afeto a cada um dos cabimentos e compromissos. Pronto, consegue-se ver. Eu acho que com este esquema dissipam-se as dúvidas de quantos compromissos é que deve haver para cada contrato que se celebre.
Temos ali a subdivisão, não é?
É a subdivisão, pronto. Depois ainda pode acontecer outra situação. Estamos a falar aqui de um processo que, pronto, é o que acontece normalmente. Pagamos o mesmo montante em cada um dos meses. Às vezes acontece no final de cada ano, às vezes é um montante estimado. Há determinados contratos que não têm um montante fixo. E depois a verba remanescente, se tivermos dentro do mesmo ponto do contratual, pode transitar para o ano económico seguinte. Se terminarmos o período contratual e sobrar algum montante, esse montante deve ser dado indicação à financeira para ser reduzido esse diferencial entre o montante que foi comprometido e o montante que foi executado. Deve ser dado indicação à financeira, precisamente para reduzir o valor do processo e no final fazer o encerramento do compromisso. Pronto. Basicamente aqui é um pequeno esquema com os montantes que devem ser afetos e ter presente essas três noções. Valor do período contratual, distribuição de encargos em cada ano económico e dentro de cada período contratual a distribuição do valor do encargo correspondente a cada cabimento e cada compromisso.
Portanto, distribuir sempre tendo em conta os vários períodos.
Certo. Okay. Queres.
Agora já está.
Queres rematar mais alguma coisa?
Não, acho que era só. Pronto.
Se tiverem alguma questão, eu agora ia-vos mostrar um processo prático. Mas se tiverem alguma questão
queres
até
fazer
agora.
Uma pausa?
Se quiserem fazer uma pausa de 5 minutos, vejam lá, se tem sido muito pesado até agora.
10 minutos.
Vou-vos mostrar um processo prático a seguir. Portanto,
fazemos uma pausa cada 10 minutos.
Quiserem. Esperem fazer uma pausa ou continuamos?
Ana Rita, quando é que há a possibilidade de poder as datas ao contrato? Realmente a gente não quer ver uma coisa, tem que andar todos os estudantes que lá estão dos anos todos.
Ok, mas estás a falar o quê? Da ordenação das tabelas? Mas também podes carregar no cabeçalho da coluna e ela automaticamente ordena-te. Ou por ascendente ou descendente. Se carregas duas vezes, vês a setinha. Quando não houver essa possibilidade, diz. Quando não tiver, sim, mas deves carregar no cabeçalho e ela ordena automaticamente.
Ou seja, as regras.
Pois, mas também.
Mais recente ou mais antigo.
Sim, mas pronto, como tens essa possibilidade de ordenares, explicitamente carregando no cabeçalho da coluna. Sim. Ah, estás a falar dos anexos digitais, é isso?
Sim.
Sim.
Ou seja, 2023 está
no
final.
Ok. Isso temos que ver com eles. Pronto, no que puderes. Sim, há tabelas que podes ordenar. Outras que não seja possível, sim, temos que ver com o cuidado de gestos, já sabes que isto é um processo um bocadinho demorado, mas eles vão fazer isso, sim. Então querem fazer uma pausa ou mostramos já o processo? O que é que preferem fazer?
Em 10 minutos. Dez minutos?
Ou então também despachávamos já o processo, não é? Como quiserem. Se calhar é melhor para ter para as pessoas irem embora depois mais cedo, não é? Se calhar é melhor. Ficam aqui os nossos e-mails também, para qualquer coisa que precisem de contactar, qualquer dúvida que vocês tenham, ficam aqui os nossos contactos. Então, vamos lá ver. Ora bem. Então, vou-vos criar aqui um processo novo. Isto vai ser um bocadinho demorado. Um processo aqui de uma fatura de eletricidade que já recebemos. Vou tentar fazer o processo todo ao fim. Depois vai ter que ser preciso fazeres o cabimento e o compromisso. Exato. Então, vou fazer aqui. É melhor, sim. E depois a Cristina também há de ter que aprovar, mas. Não, mas tu o pedido de cabimento até podes fazer aí. Pois. Não, podias fazer o cabimento e o compromisso a parte financeira sem se ver. Também pode. É. Ora bem. Sim.
Então, para criar, eu vou só mostrar um processo simplificado que é o mais básico de todos. Pois, para dúvidas para outros processos, isso temos que ver com, pronto, é melhor telefonarem, contactarem-nos para depois ver-se com mais calma, que este é o mais simples de todos. Então, vem aqui aos processos de aquisição simplificados, inserir. Depois, tenho que colocar aqui o âmbito do contrato. Neste caso, é uma aquisição de serviços. Proponente é a DAPAT. Nas listas, têm sempre a possibilidade de ver mais para expandir e ter a possibilidade de fazer pesquisas e verem mais valores. O aprovisionamento e o proponente, geralmente, é sempre a sigla do vosso serviço, que não tem nada de especial. Que o catálogo é o serve, porque estou a fazer uma aquisição de serviços. Responsável do processo, aqui vou pôr o meu nome, Ana Rita. Oh, Rogério. Rogério, aqui ponho como gestor do contrato, não é? Aqui neste caso. Gestor do contrato, não é? Das SU Eletricidade, pronto. Exato, sim. Pronto, aqui responsável do processo, como sou eu que estou a registar, ponho o meu nome, mas isto depois também pode-se alterar. Aqui o Rogério, que é o responsável pela gestão deste contrato, portanto vou pôr aqui o nome dele, gestor de contrato Rogério.
Olha, a registração, nós temos aqui.
Sim.
O proponente é o serviço onde se vai tirar o dinheiro, certo?
Proponente é o serviço que está a criar a proposta, o aprovisionamento é que é...
Pois é isso, mas na PAD aparece o aprovisionamento, não é? Quando aparece lá é o aprovisionamento.
Sim, 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 sim. Depois também podemos até ver quando for o documento da PAD gerado. Podemos... Pois, porque às vezes vocês podem estar a fazer para outra... Pode, sim, peço desculpa, sim, é verdade. É verdade. Sim.
Agora, se tu fizeres o mesmo, vai aparecer.
Pois.
É que eu nunca sei.
Sim.
O objetivo aqui é o contributo orçamental.
Ok.
Só que eu nunca sei qual é o campo. E às vezes não é o que a gente pensa.
Então isso aí eu posso...
Ou seja, este...
Está bem.
Okay.
Depois, portanto, aqui, entretanto, já preenchemos estes campos base, depois vamos à classificação para escolher o CPV. Eu aqui já tenho o CPV, portanto, como isto é serviços de eletricidade, vou escolher o mais aproximado, que é o 0931. É este, aparece logo a designação de eletricidade. Depois, aqui no assunto, também fornecimento de eletricidade. Aqui até vou pôr o mesmo assunto e motivo, só para facilitar, pronto, ok. Depois, aqui, a seguir, vou preencher o fornecedor. Primeiro, ainda antes disso, o procedimento. O preço base ainda não vou colocar, porque depois vou calculá-lo automaticamente com base nas linhas que introduzir. A justificação do preço base, neste caso, vocês têm vários valores, mas para este processo em particular, vai ser de acordo com o estipulado. Ali a fundamentação fica logo automaticamente preenchida. Manual é o código dos, ponto código dos contratos públicos. Isto é um ajuste direto simplificado. Depois é um serviços, artigo 128, bens e serviços. Aqui no órgão competente, chefe de divisão da DAPAT. Fornecedor, vamos pesquisar aqui por SU Eletricidade.
Eletricidade S.A., cá está eu. Vou fazer a verificação de montantes.
Só aqui uma nota. Uhum. Ana Rita fez isto muito rápido. Mas vocês têm que ler o que é que o sistema vos diz, está bem? Porque podemos correr o erro.
Vou dar para outra chefe.
Não, não é mandar para outra chefe, é passar o limite. Do simplificado, não é? Pronto, mas porque o sistema não faz o bloqueio.
Exato.
Ou seja, alerta,
exato.
Deixa continuar também. Esta é a parte que nós temos aqui. Nós não conseguimos que o fornecedor faça um barramento do limite e, portanto, temos de ter atenção ao que o sistema vai dizendo.
Sim.
Mas aparece a vermelho?
A vermelho não, aparece ali a indicação. Amarelo,
todas as luzes.
É de acordo com aquele print que eu vos tinha mostrado, não é? Que aparece sim, limites ditos.
Exato. Há pessoal que segue em frente.
Exato. Sim. Sim. Pomos aqui na fundamentação, não é? Neste campo aqui. Eu acho que é aqui. É o mais indicado, para depois aparecer lá na... Sim.
Vamos lá ver, a fundamentação é campo obrigatório, certo?
Não é. Não. A fundamentação não é campo obrigatório. Não. Podemos pôr também aqui nas observações, se calhar é mais...
O motivo é que vocês têm que escrever tudo.
Mas também podíamos pôr nas observações, não é?
Aquilo faz parte da necessidade, ou seja,
okay.
Tudo o que estava na informação é para vocês porem...
Pronto. Então fica no motivo, sim. O motivo é sempre a fundamentação da aquisição, mas também neste caso do despacho, então colocam ali.
Por aí tudo, é pôr os orçamentos que fizeram e que consultaram informalmente.
Sim.
É colocar em função de todos e colocar na pasta, está bem?
Sim. Pronto, agora já está tudo. Portanto, está a competência, está a legislação, o ajuste direto simplificado, porque isto é um montante muito pequeno. Fornecedor também já introduzimos, já fizemos a verificação dos limites, o estado está o limite viável, não está limites de temos continuar, e agora vamos inserir as linhas. Neste caso, este processo tem duas linhas, portanto, aqui o armazém ou catálogo já vem herdado do processo, de acordo com aquela dúvida que a Teresa estava a colocar há bocado, pode acontecer que às vezes em várias linhas do processo o catálogo seja diferente, mas neste caso não é...
Diferente altera.
Sim, aqui... Exato.
Ver bens de investimento ou
sim, de exato. Mas neste caso. Neste caso, as duas linhas que vamos introduzir são de serviços, portanto ficam aqui como estão.
Mas como havia aquela regra, que o maior valor é.
Não, mas isso era na versão em que não tínhamos linhas. Para armazém.
Sim. Vou colocar aqui valor com IVA, prefiro colocar as linhas com IVA justamente para evitar aquele problema dos arredondamentos que eu vos tinha falado, mas em breve, quando o sistema tiver. Pronto, tiver esta situação já resolvida, já vocês não vão necessitar de fazer isto. Portanto, tenho aqui duas linhas para colocar, uma com o IVA a 6%, vou escolher aqui, e o preço com o IVA é 17,27. Valor com o IVA.
Ana Rita, é assim, muitas vezes os professores mandam-nos o valor mais IVA à taxa legal.
Sim.
E aí tem que ser o sistema.
Pois.
Não estou a ter dois trabalhos.
Pois. Isto cada caso é um caso. Exato. Okay. Sim. Pronto, valor com IVA, preço unitário, valor base. Aqui na designação podemos pôr. Oh, Rogério, o que é que tu costumas pôr aqui nas linhas? A distinção entre o 6 e o 23? Nas de 6 pões taxas? Sim. Pronto. Fica aqui taxa, neste caso. Gravo. Agora falta-me inserir a outra linha. Exato. E aqui qual é a designação que costumas dar? Qual é a designação que costumas dar para estas linhas a 23? 3.3. Põe só os serviços, não é? Ok. Serviços. Pronto. Ok. Aqui também já temos tudo. Valor com IVA. Ok. Gravar. Pronto. Aqui, encargo sem IVA, deu-nos 18,75. Vou copiar este valor e vou pôr lá... Não, aliás, nem preciso de copiar, porque eu não tinha colocado aqui o preço base. E, portanto, posso carregar aqui neste botãozinho para ele me buscar automaticamente o valor sem IVA. Okay. Sim. Pronto. Colocou aqui automaticamente os tais 18,75 que resultam aqui deste somatório dos valores sem IVA, do encargo sem IVA. Ok. Continuando. Portanto, já inseri toda a informação base do processo, inseri o assunto, inseri o CPV, inseri os dados do processo, portanto, se é um processo simplificado ou não, a competência, para quem é que deve ir, quem é que deve aprovar, já fiz o registro do fornecedor e respectiva verificação dos montantes acumulados, inseri as linhas de bens ou serviços, neste caso de serviços, e agora falta-me inserir a sugestão de segmentos analíticos. Sim, isto é uma novidade da nova versão, não liguem. Que isto depois aparece um gráfico todo bonito que é totalmente inútil, mas não se preocupem com isso. Venho aqui à sugestão de segmentos analíticos e faço o inserir. Vou inserir, portanto, projeto, serviço e a subatividade. Primeiro o projeto. Isto é o P07. P07 da APAT 2023, é este que eu quero, ok. Pronto, aqui não preciso de colocar mais nada, é só gravar. Já temos aqui o projeto, agora vou fazer o mesmo para inserir o serviço. Isto. Gravo. E por fim, a subatividade. Neste caso é 205. Okay. Portanto, já temos a sugestão de segmentos analíticos inserida. Agora, portanto, temos a informação base do processo. Está aqui tudo. O que era necessário para o processo simplificado já está. Só fazemos o gravar. Okay. O nosso processo já foi criado. Este aqui. Agora, para criar a respectiva adjudicação, vimos aqui aos três pontinhos, criar a adjudicação. Vamos passar por estes semáforos todos. Criar a adjudicação, vai criar a PAD. Pronto. Criamos o pedido de cabimento com o envio automático para a DGF. Ok. Vamos já criar o pedido de compromisso sem envio, como é óbvio. E vamos também criar os segmentos analíticos com base na sugestão do processo, dos segmentos analíticos registados no processo. Ok, pronto. Gravamos, já está. Então agora vamos aqui à adjudicação, adjudicações, peço desculpa, ativas. Já temos aqui a nossa adjudicação criada, que é esta aqui, a 2596. Só aqui anotar, mas pode ser preciso. 25,96. Agora aqui, portanto, o nosso pedido de cabimento. Vamos ver como é que ele está. Já deves ter aí, Nuno, creio eu, o pedido de cabimento para... Não, portanto, a PAD é 25,96. E o processo é o 2604.
Já chegou.
Ok. Então agora podes cabimentar. Eu vou sair para depois voltar a entrar novamente e vermos que o cabimento foi atualizado.
Já vou ver se a sugestão está correta.
Sim, senhora, posso-me ter enganado. Exato. Fazes bem isso aqui. Alta eficiência. Exatamente. Ah, esqueci-me. Isto às vezes aqui na pesquisa, vocês têm que pôr os sinais de percentagem, porque nem sempre funciona sem estes sinais aqui antes e depois, de um valor. Não. E quando quiserem pesquisar, às vezes por determinadas colunas, podem carregar ali naquele botão de, botãozinho da lupa que tem um mais. Sim, sim. Sim, também podes fazer ali no campo de pesquisa e escolher. Exatamente, também podes. Também tens esta possibilidade aqui de escolher por estes campos todos. A Teresa ali sempre em cima do acontecimento.
Se fosse só meia dúzia de processos que tivesse por ano, era feliz.
Portanto, estamos aqui a aguardar que o nosso colega da financeira proceda ao respectivo cabimento. Se calhar, quem sabe? Se calhar alguma faz.
Pode ser que seja mais tarde, seja possível. Quando os processos, os colegas da financeira no cabimento não há verba, devia haver uma coisinha.
Pois é. É verdade.
E das faturas
também. Porque as faturas às vezes estão validadas pelo dirigente, mas depois.
Sim, isso nós não vemos aqui do lado da patrimonial. Não se consegue.
Nós eu recebo a minha fatura quando é aprovada pela minha chefia e recebo quando
sim,
é.
Sim, mas às vezes pode, ou seja, pode, o que eu estou a dizer é, pode parar no nosso menu para processamento e o processo não estar em condições para processamento.
E neste
ano mesmo tendo sido validado por todos os intervenientes, sim, acontece muitas vezes. E aí também dava jeito vocês receberem feedback no sentido de saber que o processo. Até ao dizer a indicação, pode ser.
Essa parte ainda não está.
Não, é devolver
a. Aqui já conseguimos ver o motivo. Dos, ou seja, se não for cabimentado, o que é que está a acontecer? Eles já temos informação que está suspenso e porquê.
Sim.
Até essa parte vocês já conseguem.
Se aparecer ali, também não é preciso recebermos feedback. Vamos lá, vamos lá.
Na coluna.
Sim, mas a razão, às vezes não se percebe que antigamente, isto é esta nova versão que traz. A suspensão dos cabimentos e o motivo pelo qual exato. Não está cabimentado. Ou porque não há verba, é preciso fazer uma alteração orçamental. E antes não tínhamos esta informação do aprovisionamento. Portanto, vão à linha do cabimento e conseguem ver o que
então,
é que se passa com
está, o sistema falhou? Não temos cabimento? Parece que estamos aqui com algum problema?
Não.
Quando é tá, eu acho que estás... Eu acho que estás... Pronto, então continuando, já temos o cabimento efetuado. Depois, agora é necessário inserir a fase de adjudicação, portanto, o envio para aprovação, que eu vou fazer isso aqui na própria PAD, fases de adjudicação. Peço desculpa que eu entrei em modo consulta, se não dá. Editar. Inserir. Vou fazer processo enviado aprovação PAD. Portanto, lá está, aqui aparece-me já o aprovador por defeito, não tenho que fazer mais nada neste caso, só gravar.
Aqui depois... só uma nota, vocês devem anexar o orçamento, a declaração de não impedimento, okay? Tudo aqui que eu faço aqui, quando for ver, fazer uma validação daquilo que está escrito na PAD.
Okay? Exato. Não, esta fatura já fica depois comigo. Não te preocupes com ela, que esta depois fica assim. Pronto.
Depois temos de anular todo o processo para fazer novamente. Mas só para treino.
Pronto. Entretanto, okay, já está aqui. Já foi enviada para a aprovação, portanto a Cristina já deve ter ali o respectivo, respectiva notificação para depois aprovar.
Se é que era.
Ok, então vou aqui consultar novamente. Já está, a fase já mudou, já está a adjudicação aguarda compromisso, portanto agora vou fazer o envio do pedido de compromisso para a financeira. Fase de adjudicação, já aparece aqui o documento da PAD, o estado autorizado. E portanto depois venho aqui à financeira. Pedidos de compromisso, seleciona a linha do pedido de compromisso que foi automaticamente criado, ações coletivas e enviar. Ok, já está. O Nuno já deve ter ali o compromisso da PAD 2596. Ainda está em espera, sim, para integrar. Tá, está em processamento ainda. Até vou sair e voltar a entrar.
Já
está. Portanto, PAD 2596.
Este pode ser mais rápido.
Ainda bem, esperemos.
Então vai buscar as linhas.
Ana Rita.
Diz.
Naquela parte da fase da adjudicação à chefia, não é preciso estar a pôr nos digitais, porque quando a gente mete os documentos para a adjudicação, logo praticamente.
A PAD é logo. Sim, a PAD é logo anexada.
Não ficou em duplicado.
Sim. Exatamente.
Mas está a falar do quê? Quando
eu quando faço o processo e depois faço a adjudicação para a Danela autorizar a fase para a Danela autorizar. Sim. O cabimento, eu aí assino o processo de orçamento.
Ainda não. Portanto, o compromisso já foi efetuado pela financeira, já aparece ali o respectivo valor na coluna comprometido. Se vocês vierem aqui ao detalhe.
Já aparece?
Já está. Se vierem aqui à parte financeira na adjudicação, já vão conseguir ver. Pronto, a linha do compromisso efetuado fica aqui. Pronto, ok.
E o número deve.
Exato. Então agora, o que é que nós temos que fazer? Vamos prosseguir com a criação da nota de encomenda. Vimos aqui ao separador encomendas. Carregar aqui no botão criar encomenda, apenas isso. Vai criar encomenda com base nas linhas da adjudicação.
Portanto, já foi criada aqui a encomenda com o valor total. Agora, para fazermos a seguir... uma coisa aqui que já estava-me a esquecer. Temos que anexar o respectivo documento da nota de encomenda aos processos digitais. Portanto, fazemos aqui esta opção, anexar NE. Ok, com IVA. Ok, já ficou. Vemos aqui os documentos digitais. Já temos aqui a nota de encomenda. A PAD foi logo associada automaticamente. E a nota de encomenda que associei agora. De resto, depois a seguir, aquilo que eu vos tinha falado também, aqui nesta opção NE, podem gerar o respectivo PDF se depois quiserem retirar e anexar um e-mail à parte para enviar para o fornecedor. Okay. Gravo. Agora, vou criar a seguir a receção. Venho aqui ao menu receções, receções por aquisição por fornecedor e encomenda. Procuro aqui pelo nome do fornecedor. Aqui as aquisições. Pronto, é esta aqui. Por acaso tenho que confirmar aqui a minha nota de encomenda, que me esqueci, vou ver aqui novamente. O número da nota de encomenda que foi criado. A PAD era 2596. A encomenda é 2445. Pronto. Então procuro aqui é esta, era a primeira de todas. Faço aqui, portanto, o seleciono a linha, carrego em cima da linha, depois seleciono ambas as linhas da aquisição. Neste caso vamos receber totalmente porque é só uma fatura. Carrego aqui na opção receber totalmente e depois preencho só o tipo de documento que é a guia, o número e a data. E coloco o número, geralmente nós na DAPAT costumamos pôr os últimos 4 dígitos da referência da fatura. Portanto, vou pôr aqui apenas 9075, a data de hoje e não preciso de colocar mais nada aqui na receção. Vou gravar. A nossa receção já fica criada para depois associarmos ao documento de despesa. Ok, pronto. Para inserirmos a fatura associada ao processo, temos aqui documentos de despesa do ano. Escolhemos aqui fatura, fazemos o inserir e vamos preencher aqui os dados todos de acordo com a fatura que foi enviada pelo fornecedor. E a entrada vou pôr aqui primeiro. Casa até nem devia fazer isto, devia selecionar aqui por nota de encomenda que é melhor. Encomenda, e a encomenda é 2445. Portanto, associei aqui, portanto, com base na encomenda que eu tinha criado, associo aqui essa informação, depois o contrato, se caso houvesse contrato, isso depois também deveria associar aqui, mas não vou estar a fazer isso agora. A referência da fatura também é o que vem indicado no documento que é enviado pelo fornecedor. Do documento é 25 de novembro.
Ok. Pronto. E agora vamos criar aqui as linhas do documento com base nas linhas de encomenda que já estão criadas. Basta aqui criar linhas de documento. Obviamente, sim. Pronto. Já está tudo. Ok. Portanto, já temos aqui a informação base preenchida, as linhas do documento criadas e agora temos que entrar em cada uma das linhas para fazer a associação à receção. Okay. Este fatura associadas. Aqui encomenda. Sim. Aqui, não é? E porque ele às vezes não aparece logo, sim. Exato. Só que ele às vezes dá para atualizar e aparecer logo. Portanto, depende. Agora vou aqui para as... Pois, exato.
Eu não quero, por exemplo, aquelas coisinhas ali dos três pontos, entre lá dentro. E se a recepção estiver correta, aparece.
Isto às vezes não é sempre, não funciona sempre da mesma maneira. Até se calhar tem esta aqui, 2030.
Não é evitar. Pronto,
estás a evitar a recepção. Sim, costumo. Se fizer assim, associo automaticamente. Assim tem a garantia que ele passa aqui para este lado. Pois, pode não. Isto às vezes das recepções realmente nem sempre se processa da mesma forma. Às vezes não fica logo visível. Às vezes pode ter que ser necessário gravar antes, às vezes fazer o editar explicitamente desta forma, depende muito. Isto aqui, infelizmente, das recepções não está. Não vale a pena. Sim. Sim. Ok. E agora faço o mesmo para a outra. Editar. Pronto. Já temos as duas linhas associadas à receção. Pronto, a nossa fatura já está toda carregada. Está tudo correto. E agora o que é que eu fazia? Mas não vou fazer porque reparei aqui num erro dos valores que introduzi, que é que eu tinha que fazer à fatura. Vinha aqui à lista, carregava nos três pontinhos, submetia para a aprovação para a chefia. E depois automaticamente era aquilo que eu vos tinha dito. Logo que a Cristina aprovasse a fatura, ficava disponível na financeira para os colegas criarem a respectiva autorização de pagamento, fatura ser, portanto, processada e depois paga. E o pagamento era efetivamente feito ao fornecedor. Mas eu agora, por acaso, não vou fazer isto porque reparei aqui no erro, não vou enviar para a aprovação. Mas, portanto, o processo ficava concluído por aqui. Sim. Sim. Às vezes pode acontecer também termos esses problemas, temos que forçar os acertos. Mas, basicamente... Deixa estar, fica para depois. Sabes porque eu reparei noutro. É melhor. Portanto, as fases todas de um processo simplificado foram aqui mais ou menos mostradas para vocês terem uma ideia, para quem ainda não conhecia. Qualquer dúvida podem nos contactar para a DAPAD, para mim ou para a Seu Almeida, que também dá uma ajuda espetacular e está sempre disponível. Nestes casos do cigarro, ela é mesmo espetacular. Qualquer coisa também, em termos da financeira, também tenho aqui o colega Nuno, ou os outros colegas da DGF também para vos ajudarem. E, portanto, dúvidas que vão surgindo, já sabem, é só contactarem-nos. Alguma questão por hoje? Alguma coisa mais que quisessem ver aqui na parte dos processos, do cigar? Por aqui está tudo, não é? Depois nós vamos fazer-vos chegar os PowerPoints desta apresentação e também, sensivelmente daqui a umas semanas, a doutora Cristina vai enviar para todos os serviços os manuais do cigar atualizados. Neste momento, os que foram fornecidos já estão um bocado desatualizados. Vamos alterar a informação de acordo com a nova versão do sistema. Vamos acrescentar também mais informação até ao nível do registro de contratos que vocês atualmente não têm e para depois para vocês ficarem com essa informação toda mais completa. Então, mais ou menos daqui a umas semanas receberão esses manuais. Pronto, e agora vou desligar aqui e passo aqui a palavra à doutora Susana.
Não querendo roubar aqui muito tempo, chegada ao fim esta formação que eu acho que é sempre útil, que temos vindo a repetir na área da contratação, é uma área fundamental, porque as compras estão descentralizadas e, portanto, não posso deixar de agradecer quer à Divisão de Recursos Humanos que organizou, quer aos vários intervenientes que estiveram aqui presentes. Espero que vocês também tenham conseguido vir aos vários dias, reforçando que se saíram daqui com os vossos conhecimentos melhorados, excelente, saíram daqui com mais dúvidas, excelente também, porque estamos cá para esclarecer. Há uma área muito dinâmica que, no fundo, é um manual de contratos que, embora, lá está, a obrigatoriedade de gestão de contratos já existe há muito tempo, a criação do manual tem exatamente dar esse papel e todos conseguirem perceber o que é as verdadeiras responsabilidades da gestão de contrato e, portanto, quando esse manual vos for presente pelas vossas chefias, dê uma leitura e, se necessário, nós voltaremos a estar aqui presentes na área da formação. Depois é todas as responsabilidades que decorrem do Código do CCP, do Código dos Contratos Públicos, que, no fundo, nós reforçamos aqui, exatamente porque o Tribunal de Contas audita a Assembleia da República todos os anos, chegaram esta semana, não estão cá fisicamente, mas já temos o primeiro pedido, ao próprio ano de 2023, e, portanto, é a nossa responsabilidade que os processos estejam bem documentados para que as FIAs e quem autoriza a despesa, no fundo, autorize com a responsabilidade financeira que também tem, e depois, quando chega à financeira, não estejam sistematicamente a ser devolvidos porque falta isto, aquilo ou aquilo outro. Portanto, estamos cá sempre para esclarecer as dúvidas e qualquer questão contem connosco. Está bem? Obrigada pela vossa presença. Está bem? Até já. Obrigada.